Saudações, galerinha! Começando mais um LuaCast dessa noite e hoje o tema é jogos e sua importância. Então vamos começar? Às vezes a gente percebe que na nossa sociedade jogos são recriminados, muitas vezes pelos pais, pelos adultos, pelo simples fato de acharem que os jogos não proporcionam nenhuma perspectiva à criança ou adolescente em si, somente o entretenimento. E tornam as crianças viciadas em jogos, não querendo sair de casa, não querendo interagir com outras pessoas. Só que nessa pauta que é colocada contra os jogos, a gente vê que essa pauta é totalmente errada. Porque se os pais começarem a ler, se as pessoas começarem a ler a importância dos jogos para o desenvolvimento cerebral, vai perceber que é de fundamental importância que a criança, o adolescente, claramente, com monitoramento do jogo e o direcionamento também, observando o direcionamento que ele está tendo, comece a perceber os pais que é fundamental. Por quê? Porque as crianças e os jovens vão estar interagindo com aquele ambiente e vai estar desenvolvendo o cérebro, sua rede neuronal. Então a gente vê os jogos com a perspectiva diferenciada. Neurocientificamente falando, os jogos proporcionam uma perspectiva de amplitude cognitiva para o indivíduo. E os jogos não só são direcionados para crianças, os jogos são direcionados também para adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Porque como o jogo ele serve de estimulação cognitiva, estimulação neuronal, ele vai estar proporcionando com que a pessoa comece a raciocinar logicamente, para comece a resolver problemas de forma rápida e eficaz e crie soluções para o seu cotidiano e suas rotinas por meio dos jogos. Então, se você for observar Stardew Valley mesmo, o jogo Stardew Valley ele tem uma rotina onde o boneco, caso o player em si, seu bonequinho, ele vai criar aquele boneco. Ele vai estar fazendo cultivo da fazenda, por exemplo. Ele vai estar lidando com as estações do ano, trabalhando as estações do ano. Vai estar vendo a questão do plantio, da colheita, da rotina de agricultor. Ele também no jogo tem área de pesca, onde ele vai se desenvolver na pescaria. A pescaria é lá dentro o quê? A questão da paciência, do esperar. O jovem, quando tá, ou idoso, ou o indivíduo em si, quando tá jogando Stardew Valley, que ele tá pescando, por exemplo, ele vai estar direcionando seu sistema atencional à questão da paciência, porque ele vai ter que esperar o peixe vir, fisgar a isca para depois pegar o peixe. Então, tipo assim, tem esse processo de paciência, do ato de esperar. Que muitas vezes a pessoa que é ansiosa acaba tendo dificuldade, mas se for estimulada através do jogo, ela pode estar treinando esse aspecto dela, da paciência, do ato de esperar. Na questão da agricultura, como eu falei, ela pode ser direcionada à questão do sistema atencional, na parte de você saber coletar, você saber lidar com o ambiente e você estar se desenvolvendo com o ambiente através das estações. Isso é muito importante. É você se localizar em seu ambiente. Outro aspecto que tem Stardew Valley que eu gosto muito é a questão das interações com os NPCs. Os NPCs são personagens que estão ali, mas que não são administrados por um player, por um jogador, somente são personagens que têm sua história e tudo mais. Dentro da interação, no Stardew Valley, você tem que interagir com todos os moradores da vila. Então, quando você vai interagir com os moradores da vila, você simplesmente começa a ter interação. Como eu posso pegar amizade com o fulano, com o NPC? Isso pode ser levado para a vida real, porque quando você treina a sua interação social no jogo, você está treinando sua interação social também no, na vida real. Porque até então você vai saber como lidar, você vai prestar atenção, você vai saber que a pessoa gosta de comemorar seu aniversário, de receber presentes, por exemplo, no aniversário. Você vai saber escutar o outro. E Stardew Valley ele propõe isso também para o jogador. E tem as minas também, que você vai explorando as minas, quebrando pedra, também treinar paciência. E a questão da coleta. É muito bom Stardew Valley, porque ele treina a resolução de problema, porque na interação com os personagens vai ter problemas que vão ser solucionados pelo player. Então, resolução de problema, paciência, coleta e outros tipos de coisa você pode estar treinando. Então, para a pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu acho muito interessante esse jogo para a pessoa que está treinando e trabalhando isso. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu tenho alguns materiais sobre isso. Até meu TCC foi sobre isso. E a questão também do fato de que tem outros jogos que proporcionam outros tipos de estimulação. Os jogos de tiro, por exemplo, que são muito pesados. Eu não recomendo que você esteja jogando jogo de tiro, realmente. Porém, os jogos de tiro, para quem é adolescente, adulto ou até mesmo idoso, ele treina completamente a questão da ansiedade. Porque até então você vai estar treinando sua ansiedade, tendo paciência, observando o ambiente, focando no objetivo. Isso é muito bom para o sistema atencional. Então, ele vai estar estimulando isso, a atenção, trabalhar a atenção num momento onde a pessoa pode sofrer danos, o personagem no caso, pode sofrer danos a qualquer movimento que faça naquele ambiente, aberto ou fechado. Então, é muito bom para treinar a atenção e a ansiedade também. Já tem uns jogos também de sobrevivência que é muito interessante porque você começa a criar aspectos na sua vida que você não tinha antes. Um exemplo é observar o que dá para fazer determinados objetos. Um exemplo, tem uma madeira. O que eu posso fazer com aquela madeira? Ela pode servir de lenha para eu esquentar água ou algo do tipo. É utilizar para esquentar alimentos. Fazer fogo, no caso. Então você vê que os jogos de sobrevivência, eles são de suma importância para as pessoas terem uma noção do que elas podem fazer com o que há em seu ambiente social. Então os jogos, eles são muito importantes para a questão do cérebro, para a estimulação cerebral do indivíduo, em qualquer faixa etária. O bom para crianças é você estar monitorando. Você que é pai e mãe, tá monitorando seu filho na hora que ele estiver jogando. Criar uma rotina de tarefas. Um exemplo, você pode jogar à tarde, de tal hora a tal hora. Quando você terminar de fazer sua atividade, você pode jogar. Ou então, criar essa rotina de jogos para que ele possa entender que ele pode jogar, que ele pode criar aquele sistema de estimulação neuronal. Porém, você tem que manter a ordem da rotina para que não acabe você achando que seu filho está viciado em jogos. Não, o filho só se vicia, que eu não acho que jogos sejam vício, mas que joga o dia todo e acaba tipo realmente esquecendo de algumas coisas, principalmente criança que está num novo ambiente, então dentro do jogo. Então é bom você criar essa rotina para o seu filho, porque ele só vai criar esse tipo de compulsão por jogos se ele não tiver uma rotina definida desde criança de contato com jogos. Então você tem que ofertar os jogos aos seus filhos. É tipo, proporcionar a ele esse momento de estimulação e lazer, sendo sempre criado uma rotina antes para que isso aconteça. Então fica a dica aí para os pais e mães e para você que é adulto ou idoso que está escutando esse podcast, ou conhece alguém que está com dificuldade em memória, dificuldade em lembrar das coisas muitas vezes, está muito ansioso, muito estressado, fica a dica, indique jogos para essa pessoa, porque tem jogos para tudo, tem jogos para a memória, tem jogos para a atenção, tem jogos para a resolução de problemas e tem jogos para raciocínio lógico. Então você pode pegar, tem jogos que vai ter tudo isso numa coisa só, como Stardew Valley. E tem outros jogos virtuais online que você pode estar interagindo com players que estão também online e que vai estar conversando com vocês. Então fica aí a dica para quem é idoso, adulto, jovem, criança. Jogar é bom, sendo jogos virtuais, jogos offline e também os jogos de mesa, como RPG de mesa também. Então todo jogo é bom desde que você crie uma rotina prévia antes e apresente isso a você e ao seu filho, beleza? Então, vocês que quiserem indicar temas para o podcast, vocês podem estar falando no meu Instagram, é luamuniz13. Entre lá, curta. E se me siga no Instagram, curta meus outros podcasts, escutem. Eu tenho podcasts diferenciados. Tem podcast de Criminal Mind, sobre existencialismo. E eu vou estar gravando outros podcasts aleatórios e também sobre feminismo. Então, podem entrar lá, seguir, curtir e escute meus podcasts, beleza? Beijos da Lu e tchau!